Pois é, não tem como, eu me segurei aqui, não tem como não imitar o Craig falando Now Recording. Tipo, na hora eu. Tipo, não, eu já imitei ele todas as vezes que ele falou, eu imitei. Agora não. Not today, Satan.
Mas você acabou falando Now Recording.
É, pois é.
Silêncio no estúdio, por favor. Por favor, diminui o volume da sua televisão e me escuta pelo telefone. Ai, ai, ai. Fala, galerinha do mal, estamos aqui de volta em mais um episódio de Lá Vamos Nós. Eu sou a Bia.
Eu sou o Beto.
E estamos aqui em mais uma desventura. Espero que não tenhamos mais interrupções ou problemas, fatores externos que fogem do nosso controle. E dar continuidade, comentar os trailers de filmes que vão ser lançados no mês de março. Espero que a discussão esteja sendo bastante interessante para vocês, como está sendo para nós. Bom, o primeiro filme que eu trouxe para discussão é Suprema, que é basicamente a história de uma mulher que, pelo que eu entendi do trailer, ela tá fazendo uma análise, né, de uma perspectiva jurídica de leis e essas coisas chatas da galera do direito, né, que eu particularmente não gosto, foi mal aí, e relacionada às mulheres, direito das mulheres, que elas podem fazer e deixar de fazer numa perspectiva jurídica, que é bastante interessante olhar para esse lado, você pensar que tem leis que proíbam mulheres de fazer alguma coisa. É basicamente isso que eu consigo me lembrar agora do trailer, e eu achei um filme bastante interessante por causa disso. Parece ser mais um filme baseado em fatos reais, mais um filme dentro dessa narrativa assim de direitos, assim, de minorias, empoderamento, essas coisas. É bastante interessante de ver como é que esses filmes estão saindo em maior quantidade. Particularmente não é um tipo de filme que me atraia, porque eu não gosto muito desse tipo de drama para assistir em cinema, mas provavelmente seria um tipo de filme que eu assistiria num sábado à noite na Netflix ou na televisão, caso estivesse passando.
Pois é, né? Primeiro comentário é que quem concorda comigo que direito é o sudoku dos bacharelados, deixe seu comentário abaixo. Pelo que eu entendi do trailer, parece que tem uma pegada meio histórica ali. Histórica a gente pensa em 300 anos pra trás, mas que, se eu entendi bem, aquela foi a primeira mulher a entrar numa faculdade de direito. E aí não somente ela encontra esse processo de análise das leis, e ela percebe que as leis norte-americanas, que é onde o filme se passa, Faculdade de Direito dos Estados Unidos, né? As leis norte-americanas não falam sobre mulheres, muitas vezes delegam apenas aos homens certos direitos e responsabilidades. Ela também tem essa trajetória de ser preterida dentro de um ambiente majoritariamente, historicamente, masculino. Então tem cenas bem bacanas ali, mas o que marca mesmo é o final do trailer, em que o juiz, né, eu acho que ela tá na Suprema Corte norte-americana, por isso que o filme chama Suprema, provavelmente, e ela tá discutindo com o juiz de direito ali. E o juiz diz que a palavra mulher não aparece em nenhum momento na Constituição norte-americana, como argumento contrário à alegação dela. E ela responde que a palavra liberdade também não constava em nenhuma parte da Constituição. Então eu achei uma pegada muito legal, é uma frase impactante, marcante. Eu não sei se eu veria no cinema. Eu sou meio assim farofeiro, blockbuster mesmo, eu gosto de ir ver essas produções assim, eu não sou muito fã de produção independente para ir ao cinema, mas é um filme que eu assistiria com certeza, e traz esse debate sobre os direitos civis das mulheres e questão a questão de igualdade de gênero. Tem outra cena interessante também no trailer, em que uma das ela junta um grupo de mulheres para analisar a Constituição, e eles acho que a protagonista fala isso, que é antiquado que a mulher esteja proibida de trabalhar em minas, né? Minas de carvão. E uma das mulheres que está ajudando ali fala assim: ah, mas eu não gostaria de fazer isso. E a resposta é, tipo, não se trata disso. Então, se trata sobre o direito à igualdade, independente da situação, se a situação for confortável ou não for confortável, o que muitas pessoas, majoritariamente homens, não entendem dentro do debate do feminismo e da igualdade de gênero.
Sim, essa discussão é bastante interessante, né? Que várias vezes é muito comum a gente observar como um dos primeiros contra-argumentos a direitos iguais, né? Essa questão da equidade entre gêneros. A primeira coisa evocada é essa questão do exército, né? Sendo que não é questão da obrigatoriedade. Eu acredito que não deveria ser obrigatório nem para os homens. Deveria ser livre. Se você quer lá se alistar, se alista. Se você não quiser, não se alista. E é a mesma coisa para as mulheres. Se as mulheres quiserem fazer uma determinada função, elas têm toda a autonomia para chegar lá e fazer. Enfim, vamos dar continuidade ao episódio e falar o próximo filme.
Antes de introduzir o outro filme, a gente esqueceu de comentar também que no filme lá atrás do Marvel, lá, os bonecos, né, que são todos mulheres, são mulheres que agem ali, né, dentro da narrativa da maquete e tal, para auxiliar o cara a se reconstruir psicologicamente e também recuperar suas memórias. Então tem sim também uma pegada, apesar de haver debate sobre isso, né, tem uma pegada de protagonismo feminino e de mulheres em posição de ação e também em posição de importância. Então tem alguma coisa ali.
É, até mesmo talvez a questão do ego ali, dos registros, que no caso não vamos aprofundar muito nesse aspecto. E agora, dando continuidade ao episódio, depois dessa contribuição muito bem feita do Beto, de um gancho que a gente deixou lá atrás.
Eu nunca sei quando é ironia, mas tudo bem.
Não foi irônico, desculpa. Realmente não foi irônico.
Tranquilo.
Esse filme, agora que selecionei para comentar um pouco, e vamos comentar, né, o trailer, eu tô com expectativas altas por causa do Corra, que foi um filme do mesmo diretor, o Jordan Peele. Ele escreveu mais um suspense, né, terror psicológico, chamado Nós. E o trailer me chama bastante atenção porque ele consegue ser tão impactante e, de certa forma, assustador quanto o Corra. Só que tem uma coisa muito interessante que eu não sei se o Beto concorda comigo, ou e vocês que estão me ouvindo concordam, irão concordar comigo, como há todo um foco nas expressões das personagens, que é muito interessante. Sim. Aquele olhar de ruptura entre o que você está vendo é real ou não, e a sua mente foi totalmente destruída com aquilo ali, que, o choque, a questão do choque. Outra coisa também que me chama bastante atenção no trailer, pelo que eu consegui assim entender, tem um pouco, como posso dizer, como se eles mesmos ali dentro do contexto fossem os próprios inimigos. Eu não sei se é exatamente isso, mas foi o que eu consegui captar. Uhum. No caso do trailer, muitas das minhas outros comentários que eu poderia fazer são muito mais impressões para além do trailer, até mesmo contaminado por causa do trabalho anterior desse mesmo diretor, mas eu irei me limitar, até mesmo pela questão do tempo do episódio, e também para não ficar dando uma de fangirl aqui, principalmente da Lupita Nyong, que está no filme e eu adoro ela. Então encerro a minha contribuição com esse comentário.
É, eu acho que ultrapassar um pouco o tempo aqui pra escutar os seus comentários sobre esse filme seria uma vantagem, não é desvantagem. É engraçado como tudo que eu escrevi aqui no meu caderninho, você abordou. E realmente, a Lupita Nyong'o é maravilhosa, ela tá nesse filme. O diretor também é um diretor incrível, Corra é um filme fabuloso. Lembrando, assim, eu não sei, sinceramente eu não lembro se a Bia aqui comentou, né? Mas os protagonistas, a família toda, é uma família de americanos negros. Então existe um rompimento, assim, um impacto na perspectiva de você ver atores negros ocupando todos os cenários de importância numa película, né? É como ver. Isso a gente, eu pelo menos, tive mais contato com comédias como Três é Demais, não, é. Como é que é do Michael Kyle?
Eu, a Patroa e as Crianças.
Eu, a Patroa e as Crianças. Então, pra mim sempre tem... Ou um Maluco no Pedaço. Pra mim sempre tem esse impacto, porque a gente vê um cinema e uma televisão muito branca. E quando vê um filme focado naturalmente numa família exclusivamente negra, tem um impacto muito interessante, que eu acho que é uma pegada do diretor, né? E fora isso, eu anotei aqui também sobre a trilha sonora do trailer, que é maravilhosa, a ideia do suspense com terror, e o ponto que a Bia me perguntou e nos perguntou sobre as expressões. Eu coloquei aqui atuações muito expressivas, tanto do núcleo adulto quanto do núcleo de crianças, né, da família ali. Só que você vê através das expressões dos atores essas sensações sendo passadas para o público. Então foi um trailer fantástico. Eu acho que dessa lista aqui de trailer é o trailer mais bonito e mais envolvente de todos. E é um filme que eu com certeza veria, apesar, como eu já disse várias vezes, eu sou o fraco do cinema, né? Eu não sou muito fã de terror e de filmes de horror e tal, mas eu acho que esse filme vai ser mais puxado pro suspense. E a mesma coisa que a Bia ficou com a impressão, eu também fiquei me perguntando, que o trailer não diz, mas que parece que a mensagem é que nós trazemos os nossos próprios problemas, né? Eles são assombrados por uma versão sinistra lá, diabólica, deles mesmos, né? Então, talvez a mensagem do filme, dentro do terror e do suspense, seja essa luta interna que nós temos. Enfim, é um trailer maravilhoso e eu espero um filme maravilhoso, talvez até uma indicação ao Oscar, não sei, tô aqui chutando. Me contrata Omelete, me contrata Oscar, Academia, mas essas foram as minhas impressões. Você pode falar aí do que você achou, Bia, a gente pode ultrapassar um pouco do limite aqui.
É porque você sabe como é que é, né? Eu começo a falar, me empolgo um pouco, na verdade muito, mas o que eu ia dizer nessa questão assim do filme, antes de entrar no filme, no caso, você trouxe dois exemplos muito bons, que desta vez sem ironia, realmente, assim, qualquer resquício de ironia.
Dessa vez.
Não tá mostrando, mas eu tô fazendo um coraçãozinho assim, rindo.
S2.
Dois exemplos de duas séries muito boas de humor, né, com famílias negras, mas que são relativamente antigas. Talvez mais atual e até mesmo que o pessoal talvez tenha mais memória é a Blackish, que é uma série relativamente atual, acho que ainda está saindo episódios, que segue justamente esse mesmo padrão de uma família negra rica. E uma coisa que eu gosto, apesar de gostar muito dessas três séries da Blackish, não gostar muito porque ela reforça justamente o que eu venho trazer aqui, é que apesar de todos os personagens serem negros, a família ser negra, o paralelo, a lógica construída dos personagens da estrutura familiar é como se fosse um espelho, né, de uma família branca rica ou de classe média americana, que não faz como posso dizer assim, é como se estivesse emulando simulando um padrão branco, só que com personagens negros. Então, apesar do Maluco do Pedaço ter menos essa pegada e ele ser justamente mais divertido de assistir, eu, a Patroa e as Crianças, tem muito disso e já é uma série que eu já não gosto tanto. E o Blackish se torna muito mais gritante. E entrando no caso do Nós, pela forma que mostra a família viajando e etc, não tem como você dizer se reproduz esse padrão ou não. Mas uma coisa que a impressão no filme me trouxe, e aí é no caso eu interpretando fora do trailer, fora da proposta do filme, até porque não tem como saber porque o filme ainda nem foi lançado, é que eu tenho uma vaga memória das pessoas, a versão macabra deles, estarem usando pano branco. Não sei se o Beto reparou nisso, ou se eu tô misturando alguma coisa. Porque eu assisti esses trailers de madrugada.
Eu particularmente não vi isso.
Eu acho que pelo menos alguns dos personagens estão usando tipo um pano branco no rosto, alguma coisa assim, e me trouxe à mente um livro que eu gosto muito, é um livro acadêmico e tal, mas acho que vale a pena a leitura, que é do Francis Fanon, que é Peles Negras, Máscara Branca. É porque eu não... Eu sempre acabo trocando o título do livro e eu memorizei pelo título original, que é em francês, mas eu acho que a tradução é essa mesma. É um livro que você acha tranquilamente em PDF na internet, mas qualquer coisa a gente deixa também na descrição da onde vai ser vinculado esse episódio, para facilitar a vida de vocês, caso vocês se interessam pela temática. E que fala justamente um pouco dessa perspectiva mais interna, mais psicológica da interiorização do auto-ódio, do racismo, essas coisas, que eu tenho a impressão que de alguma forma esse filme e o trailer vão... O trailer trabalha e o filme deve trabalhar nisso, mais ou menos assim, um pouco do chutômetro, até por causa do que foi Corra. É basicamente esse o meu comentário. Espero que vocês tenham achado pertinente e interessante. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham achado interessante, tenha motivado vocês a assistir algum desses filmes. Caso vocês decidam assistir um deles ou todos eles, não esqueça de compartilhar as visões de vocês, as impressões, os trailers também. Muito importante esse feedback, até mesmo para termos essa interação, esse bate-bola, coisa e tal, esse bate-papo. E espero vocês no próximo episódio, que provavelmente vai ser o último episódio, com mais uma série de comentários sobre trailers. Espero que esteja sendo bastante interessante, porque pra gente está sendo. Até a próxima.
Tchau.